Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos conversar com Rafael Molina, da Costa Rica, professor, escritor e analista da realidade latino-americana, e também com o nosso querido companheiro aqui do IELA, Valdir Rampinelli. O tema é América Central, que neste momento vive aí mais um momento de turbulência, né? Com muitas coisas acontecendo em El Salvador, com o governo de mão dura, Guatemala, com uma eleição que acabou de acontecer agora e com vários entraves para que o presidente eleito possa realmente tomar posse, possa coisa acontecer dentro de um caminho natural. Honduras, que teve agora há pouco também denúncias de tentativas de golpe. Enfim, a América Central sempre se revolcando, né, como num eterno retorno. E eu queria começar contigo, Rafael, que estás aí na Costa Rica e que acompanhas, né, através da revista, que também publicas toda semana a revista online. Como é que tu estás observando aí esse momento da América Central agora, com todos esses fatos aí já narrados?
Muchas gracias, Elaine. Un placer estar aquí con ustedes, contigo, con Valdir, viejos amigos, viejos compañeros con los que hemos tenido ya una serie de batallas en conjunto por esta América Latina. Mira, Elaine, en relación con tu pregunta, sí, efectivamente hay toda una serie de tendencias que ya son tradicionales, que tienen sus expresiones particulares ahora en América Latina, en Centroamérica, pero también hay algunos hechos específicos que yo diría que están caracterizando el momento actual. Seguramente lo más relevante en este momento en Centroamérica es lo que está aconteciendo en Guatemala. Porque en Guatemala han habido unas elecciones en las que ha habido sorpresas. Y esas sorpresas vienen fundamentalmente del hecho de que fuerzas políticas que tradicionalmente han podido ser marginadas, han tomado un protagonismo inusitado y están en este momento pugnando por poder hacerse del gobierno en el país. Eso a mí me parece que es lo más relevante que está pasando en este momento en Centroamérica. Es lo que tiene puesta la atención no solamente de los centroamericanos, sino como seguramente en algún momento quien sigue la problemática centroamericana se habrá dado cuenta, es algo en lo cual han tenido participación también organismos internacionales, los Estados Unidos, puesto que está sucediendo en su patio trasero, y ha puesto a Guatemala en el centro de la atención en Centroamérica. Ahora bien, esa es seguramente la punta del iceberg de todos los acontecimientos que están sucediendo. Como en algún momento mencionaste, estos paisitos centroamericanos parecen no salir de un círculo vicioso en el que siempre se encuentran en circunstancias desde precarias desde cualquier punto de vista, económico, político, social. Y eso se viene sucediendo siempre, y eso hace también que en diferentes países existan siempre una situación de polvorín. Es decir, que pareciera que Centroamérica siempre estamos, con excepción de Costa Rica, ¿verdad?, que es el país más estable de la región, aunque ahora en nuestros días también tiene una serie de características que lo acercan al resto de Centroamérica. Con excepción de Costa Rica, digo, Centroamérica pareciera que siempre es un polvorín en riesgo, que está caminando por el filo de que pueda suceder cosas que retrotraigan a etapas que en otras partes de América Latina pareciera que se han superado, ¿verdad? Entonces aquí el riesgo del golpe de Estado, el riesgo de la desaparición forzada, el riesgo, bueno, todo este tipo de riesgos que pareciera que corresponden más con las décadas de los 80 de América Latina, de una u otra forma siguen estando presentes, no solamente como riesgos, sino en muchas oportunidades también como realidades, ¿verdad? Entonces, esta Centroamérica tan dinámica que tiene en este momento a Guatemala como su epicentro de atención, también tiene una serie de situaciones en otros países. Yo diría que hay dos países más que están bajo la atención constante de la opinión pública, pero también de los analistas. Uno es El Salvador, puesto que, como ustedes saben, las políticas del actual presidente Nayib Bukele se han transformado para algunas de las fuerzas de derecha del continente en un modelo, puesto que esta problemática de la violencia, que no es solamente de El Salvador, aunque ahí se presenta de una forma concentrada, es un problema latinoamericano en general. Y entonces el hecho de que Nayib Bukele haya impulsado un modelo que hoy se llama el modelo Bukele, ¿verdad?, en el que está centrado fundamentalmente en una represión radical, hace que todo lo que ahí sucede se siga con atención. El otro país que se sigue con atención es Nicaragua, porque Nicaragua es un país que se encuentra en este momento bajo la presión externa tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, que han establecido una serie de sanciones que usualmente se utilizan en contra de aquellos países que escogen derroteros independientes de desarrollo, pero que aquí se combinan con una serie de medidas del mismo gobierno que tienden a configurar una dominación de corte autoritario. Y entonces este tipo de cosas hace que Nicaragua esté constantemente en la atención del resto de los centroamericanos.
É um problema, né? A gente vê que é uma região sempre convulsionada, né? O Rampinelli, isso sempre foi assim? Por que que a gente tem que viver sempre esse eterno retorno? Que interesses, né, a gente poderia analisar que estão aí nesses movimentos que hoje a gente vê acontecendo na América Central?
É um prazer conversar com o professor, pesquisador e artista Rafael Cuevas Molina, desde Costa Rica, no programa Pensamento Crítico. Na realidade, Elaine e Rafael, eu penso que a violência é uma característica não só da América Central, mas de toda a América Latina, com evidências específicas em cada região. A América Central, durante o século XX, foi marcada pelo conflito. E eu vejo cinco razões internacionais que têm influência sobre estes conflitos na América Central. Primeiramente, a geopolítica do imperialismo estadunidense interessado em um canal interoceânico no Istmo. Washington já queria o canal em meados do século XIX, por Tehuantepec, no México. Até fez um acordo com os liberais mexicanos que estavam no poder, Benito Juárez. Depois não prosperou e veio para Nicarágua e veio para o Panamá. Roosevelt, Theodore, é muito claro quando diz: eu tomei o Panamá, eu tomei este terreno. Eu fiz um país, tirou da Colômbia, e fiz um canal. Então, a presença dos Estados Unidos como país imperialista na região é muito forte. Invadiu William Walker, filibusteiro, no século XIX. As tropas regulares estiveram presentes em vários países. Enfim, como disse o Rafael, é o pátio traseiro. Para nós, é o quintal dos Estados Unidos. Não bastasse isso, Washington tinha uma multinacional que criou enclaves na região, que é a United Fruit Company, verdadeiros enclaves bananeiros, em que ela se estabelecia na Guatemala, Honduras, Nicarágua, e criava um estado dentro de outro estado. Tanto que a United Fruit Company tinha muito mais poder que o próprio presidente da República, haja vista que na Guatemala, em 1954, ela é fundamental na queda de Jacobo Arbenz Guzmán. Basta ler Mamita Yunay, de Carlos Luiz Fayas, da Costa Rica, e Miguel Ángel Astúrias, com a sua trilogia bananeira, Viento Fuerte, El Papa Verde e Los Ojos de los Enterrados, para entender o que foi esta multinacional. O terceiro fator que pesa muito sobre a região, que sempre teve uma economia primária exportadora, foi a crise de 1929 nos Estados Unidos, que, obviamente, afetou profundamente toda a América Central. E, por último, duas revoluções que também vão ter influência. A mexicana de 1910, onde se cria um Estado democrático burguês, e a cubana de 1959, onde aparece pela primeira vez na América Latina um Estado socialista. Então, é uma região influenciada positivamente por duas revoluções e negativamente pelo imperialismo, pela United Fruit Company e pela crise de 1929. E a violência vai predominar. Olha, todo o século XX, principalmente a primeira metade, é marcada por guerras civis na região, por ditaduras na região. E na segunda metade do século XX, uma violência com características distintas.
Começamos aí, então, nesse primeiro bloco, já, né, dando uma panorama aí desse momento da América Central e também alguns elementos históricos que é para as pessoas também poderem entender, né, como é que essa conjuntura aparece e ela faz parte de um longo fio histórico, né, e que tem aí os Estados Unidos como um dos elementos aí importantes para a gente pensar. A gente vai encerrando esse primeiro bloco, já voltamos, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje falando sobre a conjuntura da América Central. Rafael já deu um panorama aí, né, de vários desses espaços aí da América Central. Queria aprofundar um pouco nessa pegada, né, Rafael, da mão dura, né, que vem lá de El Salvador com Bukele e que já colocou aí na cadeia mais de 100 mil pessoas, né, fazendo um trabalho aí que ele chama de limpeza das maras e tal, e que tem uma aprovação muito grande da sociedade, né? Como é que tu observas isso, quer dizer, esse movimento, porque não é um governo progressista, né, um governo que tem essa característica do autoritarismo e tal, e essa aprovação bastante grande, ainda que ontem tenha se registrado algumas manifestações ali no país contra essa lógica aí do aprisionamento, né? 100 mil pessoas presas é um número que assusta, né?
Sim. Bukele sigue teniendo altísimos niveles de aprobación, que seguramente acabo de ver hace muy poco una encuesta de Latino Barómetro en la cual Bukele vuelve a aparecer en el primer lugar de aprobación, no solo de América Latina o de Centroamérica, sino en el mundo. Tiene alrededor del 90% de aprobación. Eso quiere decir muchísimo, sobre todo en un país que viene de estar, no recientemente, puesto que ya en este momento llevamos casi 25 años del fin de la guerra, pero sí un país que estuvo totalmente separado y enfrentado durante la segunda mitad del siglo XX, y que el hecho de que exista una unanimidad en la aprobación de su presidente es un hecho sintomático. Hace muy poco, el día de ayer, hubo manifestaciones en contra de un hecho que se va a dar muy seguramente, casi con seguridad, que es la reelección de Bukele. Entonces, eso hubo manifestaciones, pero esas manifestaciones son, por decirlo de alguna forma, expresión de grupos que no tienen en este momento legitimidad o aprobación dentro de la vida política de El Salvador. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la gente que gira alrededor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un partido que, como ustedes saben, fue una de las fuerzas principales beligerantes en la Guerra Civil y del cual también proviene Bukele. Pero como se puede ver por las encuestas, son partidos a los cuales se les dio su oportunidad, igual que a la gente de la derecha, el partido Arena, y que ahora son totalmente rechazados. Hubo una serie de políticas que especialmente causaron el rechazo de la población. Algunas de ellas fueron aquellas medidas que se tomaron a partir de los acuerdos de paz y que dejó en la impunidad a quienes habían cometido crímenes de guerra entre los militares, pero también entre las fuerzas insurgentes. Esas medidas fueron muy mal vistas por la población. Incluso también algunos aspectos de corrupción, etcétera, etcétera, que hace que en este momento Bukele, con su discurso populista de derecha y con esta política, fundamentalmente esta política que está dirigida a disminuir la violencia que había llevado a El Salvador a estar en el primer lugar de los países violentos del mundo, no solamente de Centroamérica, ha hecho que los salvadoreños tengan una visión muy positiva. Así que yo diría que si las cosas continúan como se ven hasta ahora, es muy posible que Bukele sea reelecto en el momento en que haya nuevas elecciones. Aunque sus políticas, estas políticas represivas, puede ser que tengan corta vida, porque como hemos visto, las posibilidades reales, si no hay unas políticas sociales que sustenten de mantener esta situación, son difíciles. Entonces, sí, efectivamente, El Salvador es un lugar en el que están ocurriendo cosas importantes y que tienen repercusión en el resto de América Latina. Yo no he mencionado aquí en este momento a Costa Rica, y yo creo que podríamos también referirnos a ellos más adelante, si a ustedes les parece, o hacer muy rápidamente un bosquejo, puesto que Costa Rica está viviendo un proceso que puede inscribirse también dentro de esos procesos generales, digamos que esas tendencias también que tiene sustento en América Latina, que es los populismos de derecha, que en algunos lugares han sido desplazados o que han sido postergados, como el caso de Chile, ¿verdad?, que no logró llegar al poder en las elecciones pasadas, en el caso de Brasil, en donde ahora tenemos a Lula, pero que antes estuvo Bolsonaro y continúa de alguna forma siendo una fuerza muy importante. Yo diría que inscrito, tal vez no con tanta radicalidad, pero sí inscrito dentro de esa tendencia, está la del nuevo gobierno de Costa Rica, que ya tiene un año y medio de estar en el poder, en el que yo diría que se están concretando de forma más aguda y específica las reformas neoliberales que se iniciaron hace 30 años, pero que ahora tienen posiciones muy agresivas para profundizarlas.
A gente percebe, né, que muitos desses governos, muitos desses países tiveram governos progressistas, né? O caso do El Salvador, que teve gente da frente, a própria Guatemala e tal, e que parece que não deram respostas, né, que a população queria. No caso do El Salvador, as maras é um problema que não se resolvia, né? Isso também, Rampinelli, pode influir bastante, quer dizer, quando um governo progressista assume o governo, e não dá respostas à população, isso também pode causar de novo um retrocesso? O que te parece?
Pode, mas acontece, Elaine, que a Revolução de Outubro na Guatemala deu grandes respostas positivas à sua população, tanto que os indígenas passaram a participar da política, tanto que a soberania nacional foi posta em prática, tanto que a universidade passou a ter um cunho nacional, tanto que se fez a reforma agrária sobre as terras da United Fruit Company. Então, historicamente, na América Central, governos progressistas, reformistas, que abrem caminho para que esse reformismo avance mais, eles são sempre barrados pelo imperialismo. O caso típico foi a Guatemala e a sua Revolução de Outubro. Eu penso que a América Central passa, como diz Agustín Cueva, por problemas históricos que outras partes da América Latina conseguiram resolver. Se nós olharmos o México, ele fez a sua revolução democrático-burguesa a partir de 1910 com um processo revolucionário, tanto que a burguesia agrária, que é vencedora no processo, passa a conduzir o país durante todo o século XX e a oligarquia perdeu. Se nós olharmos Outros países da América do Sul, como o Brasil, que fez uma espécie de revolução democrático-burguesa através do populismo, criou a industrialização. E se olharmos o Peru, nós vamos ter lá o nacional reformismo militar, na Bolívia, no Equador, e por aí vai. A América Central não passou por isso. Tanto que, quando aparecem grupos guerrilheiros na América Central nos anos 80, também nos anos 90, toda a América Latina se espanta com isso. Só que ela deveria entender que determinadas revoluções democrático-burguesas acontecidas em outras regiões não ocorreram na América Central. E aí nós vamos ter o quê? Guerras intestinas. Calcula-se que morreram na América Central, aí pelos anos 80, 90, o Rafael que me confirme, cerca de 500 mil pessoas nas guerras intestinas, que são verdadeiras guerras entre o seu próprio povo, comandada pelo crime organizado, comandada pelo narcotráfico e comandada pelas mares, as gangues. Edelberto Torres Rivas, um grande sociólogo guatemalteco, chega a chamar a década de 1980 de infame. Tantos são os mortos e tantos são os conflitos.
É, porque é muito difícil para o império, né, perder o controle dessa região. Né? Então, é necessário manter sempre em agitação, né, para que as populações não se emancipem. Mas, enfim, vamos fechando esse bloco aqui agora, a gente já volta.
Farabundo Martí nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadorenho e um dos organizadores da Guerrilha dos Camponeses Indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotada a guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, hoje um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o fuzil.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre América Central. Rafael, já deste uma pincelada, né, sobre essa questão da Nicarágua, mas penso que a gente deve aprofundar um pouco mais, porque tem toda essa história, né, como o Rampinelli falou agora, do processo revolucionário, a Nicarágua chegou a ter um governo sandinista, agora com Daniel Ortega já no seu segundo mandato, se não me engano, e com todas essas denúncias, né, de governo autoritário, totalitário, seria um governo autoritário de esquerda. E vários desses governos daqui da América Baixa que falam mal da Nicarágua, enfim, como é que tu analisas aí, como é que a América Central observa a Nicarágua dentro dessa problemática?
Bueno, voy a empezar por lo último que estás mencionando, Elaine, sobre cuáles son las reacciones en América Central, en Centroamérica, sobre lo que sucede en Nicaragua. Yo diría que existe una casi unánime visión negativa de lo que sucede en Nicaragua. Y cuando digo casi unánime, es todo el espectro político, incluyendo a muchos de los que en algún momento fueron sandinistas o simpatizantes del sandinismo, desde la izquierda. Porque, como nosotros sabemos, en la izquierda tenemos un abanico de opciones y a una de ellas, pues, o dentro de uno de algunas de esas expresiones se encontraba el sandinismo. Entonces, yo diría que la visión mayoritaria es de desaprobación, cuando no de condena, a lo que sucede en Nicaragua. Es muy difícil saber cuáles son las dinámicas internas en Nicaragua porque la información que sale de Nicaragua, digamos, de la posición distinta, es decir, del sandinismo, es muy, muy limitada. Uno tiene que hacer enormes esfuerzos y con gran dificultad va encontrando algún tipo de información. Recordemos que Daniel Ortega llega en el 2007 al poder después de haber sido desplazado en la década de los 90, cuando Violeta de Chamorro fue electa presidenta en 1990, sacando al sandinismo que había llegado al poder después de la revolución de 1979 y había estado una década en el gobierno. ¿Por qué llegó Violeta de Chamorro, Barrios de Chamorro, al poder? Básicamente, esa es mi opinión, por la enorme presión a la que se vio sometida la revolución sandinista, por que fue una presión tanto armada como económica, de todo tipo, que se ejerció fundamentalmente desde los Estados Unidos y en primer lugar por el gobierno de Ronald Reagan. Entonces, esa fue una enorme lección que tuvieron los sandinistas. Los sandinistas fueron desplazados del poder y tardaron más de 15 años en poder llegar nuevamente al poder. Para poder hacerlo, tuvieron que establecer toda una serie de alianzas, como igualmente lo habían hecho antes en la década de los 70, para poder unificar las distintas tendencias del Frente Sandinista y aglutinar a otros grupos sociales que no eran exactamente sandinistas, pero que podían funcionar como aliados. Igualmente sucedió en la década, ya en la primera década del siglo XXI, pero estos aliados habían cambiado. No es aquí el lugar para ponernos a analizar cómo cambiaron todas esas alianzas, pero uno podría decir que viejos enemigos se transformaron en aliados y algunos que habían sido sus aliados antiguamente, incluyendo algunos aliados mismos dentro del sandinismo, fueron desplazados. El sandinismo sufrió una ruptura importante en la década de los 90, cuando después de las elecciones, una fracción que yo podría catalogar como socialdemócrata, pero sandinista, se escindió y era una fracción que era dirigida, tal vez la figura más visible de este movimiento fue Sergio Ramírez y Gioconda Belli y otra gente de ese tipo, que quisieron formar un partido de nuevo tipo. Quienes llegan al poder entonces en el 2017, en el 2007, son unos sandinistas que no son los mismos, ¿verdad? No son los mismos. Y que sin embargo impulsaron toda una serie de políticas que después de los años de neoliberalismo que habían vivido entre el 1990 y el 2007, fueron muy bien recibidas por la población, al punto que Daniel Ortega y su gobierno llegó a tener hasta el 70% de aprobación, y aunque lógicamente fueron desde afuera catalogados como populistas, como demagogos, etcétera, pero lo que efectivamente nosotros teníamos era un gobierno que contaba con la aprobación popular. De alguna forma, esta aprobación también estuvo sustentada en el hecho de que nos encontramos en el periodo en el cual la revolución bolivariana desde Venezuela, a través de proyectos específicos, como por ejemplo Petrocaribe y otras más, proporcionaron apoyo económico que permitía que las políticas sociales del sandinismo pudieran llevarse adelante. Había también una alianza con ciertos sectores de la burguesía que permitía que hubiese un proyecto que le daba estabilidad. Pero todo eso se quebró a través de un proceso que eclosionó en 2018, en donde los Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron un importante papel para tratar de derrocar a ese sandinismo que venía siendo valorado positivamente, y a partir de entonces ha habido una situación distinta que podríamos ver con más precisión en otro momento.
Muito complexa, né, essa questão aí da Nicarágua. E a gente percebe também que os Estados Unidos, né, tentam impedir de toda forma, seja um governo mais à esquerda ou mesmo um governo que nem é de esquerda, um governo minimamente social-democrata, como é o caso de Honduras, né, que também agora vem sofrendo tentativas de retirada da Xiomara em função de medidas que não mexem nas estruturas, né? Quer dizer, que tanto pavor os Estados Unidos têm dessas mudanças, Rampinelli.
Na realidade, isto é um imperialismo. O imperialismo quer ter lacaios pela América Latina. e considera todo esse continente seu. Não à toa criou cerca de 47 bases ao redor do nosso continente. Pode ser uma base nossa na qual tenha algum soldado estadunidense para preservar. E principalmente para não permitir a entrada da China, que é a sua grande ameaça, não só aqui, mas no mundo. Por isso, o imperialismo não brinca em serviço. Ele atua. E jamais nós poderemos fazer qualquer aliança com o imperialismo, como aqui no Brasil, alguns povos indígenas buscam o apoio do Biden para algumas políticas. Quero lembrar aqui a famosa frase de Ernesto Che Guevara, que dizia: com o imperialismo, nenhum acordo, nenhum acordo sequer, por menor que seja. As revoluções da América Latina, Elaine e Rafael, a meu juízo, elas morrem também, elas são interrompidas igualmente, elas são vencidas, porque a revolução é um processo. Diz Florestan Fernandes que fazer a revolução até é fácil, o difícil é mantê-la. Eu acho que fazer a revolução é difícil e o mais difícil é fazê-la prosperar. Quando a cubana completou 50 anos, lembro que Fidel Castro fez um discurso de comemoração e dizia: esta revolução tem que andar todos os dias da sua vida. Se um dia sequer ela para, é uma canoa que começa a regredir. E eu penso que Fidel, gostemos dele ou não, foi a única revolução do século XX na América Latina que não só triunfou, como se mantém, apesar do bloqueio que existe a ela. Isso não é graças a um líder apenas, é graças a um povo. Eu costumo dizer que um líder é grande quando o seu povo também o é. Não foi Fidel Castro, foi o povo cubano. Nisso basta ler que é uma revolução que vem na perspectiva de longa duração. No que toca a Nicarágua, meu juízo, a revolução se perdeu. E os sandinistas, como falou o Rafael, perderam as eleições de 1990, pressionado pelos Estados Unidos, foram às urnas. Eu penso que não deveriam ter feito eleição naquela conjuntura, porque era um país em guerra contra os contras que estavam em Honduras, apoiado pelos Estados Unidos, e um país atacado que tem que pôr 70% do seu orçamento na sua defesa, não pode fazer uma eleição, porque seguramente vai perder esta eleição. Lembro que Gregório Seltzer, assim que os sandinistas perderam a eleição, era meu professor, e disse na aula: jamais se poderia ter uma eleição numa conjuntura desta.
Muito bem. Então, nós encerramos agora esse terceiro bloco, mas a gente já volta aí com o nosso último bloco, tá bom? Fica aí.
Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de 10 anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica, né, e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre a América Central. Falávamos antes, né, sobre a Nicarágua e foi tocado aí nesse ponto da China, né? A gente sabe que a Nicarágua tem aí, está construindo o canal com a China, isso tudo tem a ver também com essa influência, né, dos Estados Unidos. Eu queria que tu pudesse, Rafael, apontar aí, né, quais são os caminhos agora da América Central, né, a partir de tudo isso, assim, inclusive na Guatemala, se seguramente Arévalo conseguirá chegar, né, porque também é muito tempo até janeiro, né? Então, assim, muita coisa pode acontecer aí nesse caminho, né? Queria que tu pudesse dar uma geral aí do que nós podemos esperar desse movimento todo aí na América Central e falar um pouquinho, talvez, dessa relação com a China, que a China está vindo mesmo com tudo, né? Ainda que venha de uma forma diferente dos Estados Unidos, não deixa de ser também uma nação extremamente forte, grande, que vem tomando muito espaço por aqui.
Bueno, son varias cosas que estás poniendo sobre el tapete, Elaine, y que todas significarían que hiciéramos un programa aparte cada uno de ellos, porque en el caso de la China, por ejemplo, para los Estados Unidos efectivamente es un tema muy sensible su presencia en Centroamérica. Recuerden ustedes que hasta hace 10 años ninguno de estos países tenía relaciones con la República Popular China, todo lo tenían con Taiwán. Los países centroamericanos formaban parte de los pocos países que internacionalmente le han dado legitimidad a Taiwán, en total 46 países, de los cuales ya varios países centroamericanos han salido de esa órbita. Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua han pasado a formar parte de la órbita de países que reconocen a la República Popular China como la única república que representa a la nación china. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente, para los Estados Unidos el tema de China ha sido un tema muy sensible, incluso en algún momento, estoy hablando de antes de la pandemia, cuando Panamá y El Salvador decidieron que iban a pasar a formar parte de los países que reconocían a la República Popular China, hubo enviados especiales del gobierno de Estados Unidos para que vinieran a, entre comillas, conversar con estos gobiernos para anunciarles lo peligroso que era. Esos embajadores ahora se han tornado simbólica o sintomáticamente en embajadores militares. La persona que dirige el Comando Sur de los Estados Unidos, un comando de triste recuerdo en Centroamérica, puesto que con él se formaron todos los militares que dirigieron la represión en los años de las guerras civiles y que era una escuela de torturadores, etcétera. La jefa del Comando Sur es la que ha venido ahora a ocupar el papel de embajadora de Estados Unidos para presionar a los gobiernos para que dejen de establecer relaciones con la República Popular China de orden comercial, de apoyo de infraestructura, etcétera. Sobre todo es sensible para los norteamericanos el caso de Panamá, puesto que Panamá, por ser una región en la cual existe el canal, entonces ahí los intereses son fuertísimos. Sí, efectivamente, China está haciendo enormes inversiones, haciendo puertos de profundidad, estableciendo redes de canal seco entre el Océano Caribe y el Mar Pacífico, etcétera, etcétera. Digamos que en ese sentido, Panamá está siendo incorporado a la ruta de la seda de una forma activa y eso tiene con mucha en alerta a los Estados Unidos. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hace escasamente un mes, la jefa del Comando Sur vino aquí, habló con el presidente, le hizo ver todas esas dificultades, habló mal de la China, lógicamente, e inmediatamente, no más de una semana después, el presidente de Estados Unidos estaba siendo recibido por Joe Biden en Washington y estaba haciendo todos los actos de genuflexión propios de aquellos que dicen de que no se preocupen, de que aquí no va a pasar nada, de que la China no va a ir más adelante, y estableciendo toda una serie de políticas que van en esa dirección. Pero entonces, La China efectivamente está siendo un contrincante, no solo nosotros lo sabemos, no solamente en Centroamérica, pero aquí es efectivamente un contrincante sensible para los Estados Unidos en esta reunión, en esta región que geoestratégicamente es tan importante para el Imperio del Norte. ¿Cuáles podrían ser las tendencias en el futuro? Pues esta, efectivamente, en este caso concreto, en el caso de la China, dependen mucho de cómo se vayan desarrollando acontecimientos que incluso están a mucha distancia de Centroamérica y que aparentemente no tienen relación con la China específicamente, como por ejemplo la guerra de Ucrania y toda esta pugna que se está librando en organismos internacionales como el G77 más China y otros más, en los cuales efectivamente está tratando de gestarse un nuevo orden mundial que sea más multipolar, etcétera. Desde el punto de vista político, yo diría que es muy importante en Centroamérica el desenlace que puedan tener esto que estabas mencionando, el AINE, de las elecciones en Guatemala. Es posible que a Arévalo se le deje asumir el poder, pero lo va a hacer de una forma muy mermada, sobre todo porque digamos, la reivindicación central del plan de gobierno de Arévalo es la lucha contra la corrupción, que es un tema central en el país, en donde el gobierno está ejercido por lo que se ha denominado el pacto de corruptos, que es un pacto en el cual participan viejos militares que se enriquecieron con los años de la guerra, bandas mafiosas del crimen organizado que trabajan con el tránsito de las drogas, con la trata de blancas, con el contrabando, etcétera, etcétera, y funcionarios del gobierno que se han insertado dentro de esa dinámica. Entonces, la lucha contra ese pacto de corruptos es muy importante en Guatemala. Yo creo que el desenlace que pueda tener esa situación en Guatemala va a tener influencia en el resto de Centroamérica, así como lo que sucede en El Salvador. Yo creo que en El Salvador va a haber una reelección de Bukele, y se va a seguir acentuando ese posicionamiento autoritario que se tiene en ese país.
Gracias, Rafael. E tu, Valdir, o que pensa aí, né, dessa realidade, assim, o que podemos esperar para o futuro?
A América Central, infelizmente, é muito desconhecida no Brasil. Por isso, agradeço o Rafael Cuevas Molina por essa maravilhosa análise que ele fez. Para os brasileiros em geral, a América Central não existe, Rafael. Sim. Quando muito, alguma notícia em algum jornal, se há uma crise na América Central. Caso contrário, nada se fala. E olha que a América Central é muito importante. Durante o século XIX, ela foi disputada entre o imperialismo inglês e os Estados Unidos. E seguramente, no século XXI, haverá uma grande disputa entre a China e os Estados Unidos. A América Central é importante sob o ponto de vista geopolítico, porque ela é banhada por dois oceanos, ela é istmica. Lembro pela história que Cristóvão Colombo, na sua quarta viagem, em 1502, tocou as costas da América Central. E a América Central é conquistada desde o México, a partir de 1524, Bernal Dias del Castillo vai falar sobre isso, quando Hernán Cortés fez uma verdadeira cruzada na direção de Honduras. E nesta viagem fatídica, ele trouxe consigo Cuauhtémoc, que havia sido preso em Tenochtitlan, e o enforca ao longo do caminho. A América Central nunca teve muitos metais preciosos, que era o que buscava a Espanha, mas a sua mão de obra foi explorada, a indígena, e ela se tornou uma colônia, claro, de segunda ordem. A sua independência foi quase que uma decorrência do México, setembro de 1821. Logo em seguida, ela se balcanizou. A província geral da Guatemala, que era uma só, se quebrou em cinco. E foi na América Central, em 1826, que Bolívar criou o Congresso do Panamá. Neste congresso, ele queria fazer a fundação da Pátria Grande, que que ele tinha esboçado na Carta de Jamaica de 1815. Veja como a América Central, sob o ponto de vista histórico, na América Latina é tão importante. E dizia Bolívar, já que a cintura fina do Panamá junta a duas Américas, América Central, que ele chamava de Setentrional, e América do Sul, ele escolheu o Panamá. Por isso, a América Central é muito importante, é muito significativa, sob o ponto de vista histórico, político, social, geopolítico. Infelizmente, o Brasil ignora e só olha para a América Central quando há alguma crise.
É, e se a gente lembrar da história contemporânea, só mesmo o Chávez, né, que voltou os olhos para a América Central, para novas relações, etc. E hoje a gente tem que acompanhar esse processo agora que estamos vivendo nesse momento na América Central, onde, pelo que eu conheço, apenas Belize, que ainda, né, a gente não viu nada ali acontecendo, mas deve estar bastante alinhada com o governo do Império. E a gente vai seguir acompanhando. Quero agradecer aí ao Rafael por, né, dar o seu tempo aí desde a beira do Caribe para nós e trazer um pouco dessa análise aí desde dentro, né? Obrigada, querido, e aí vamos sair para um próximo programa falar mais sobre essa temática, tá bom? Valdir, obrigada também, um grande abraço para todo mundo e a gente daqui a pouco volta, tá bom? Tchau!